Finalmente, graças a Deus, é sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Suno Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e agora você tem o melhor resumo do que aconteceu no pregão de hoje. O Ibovespa foi ajudado hoje pela disparada das ações da Vale. Os papéis da companhia subiram mais de 4% só no pregão de hoje. Isso tem a ver com a expectativa de um pacote de medidas para estimular o setor imobiliário da China. É mais demanda de minério de ferro que acaba ajudando as empresas de mineração. Outras empresas do setor também escalaram. O Ibovespa hoje, como disse, é ajudado pela Vale, mas pela maior parte dos papéis que o compõem também, chegou na sua sexta semana consecutiva de alta, algo que a gente não vê acontecer desde 2020 e terminou no maior fechamento dos últimos 4 meses. Será que essa recuperação do índice principal da nossa bolsa vai continuar acontecendo? O dólar tomou o caminho contrário, uma queda de mais 0,7% na semana, afundando pouco mais de 1% hoje, terminando esse período dos últimos 5 pregões abaixo dos R$ 5. O BTG Pactual rebaixou o preço-alvo das ações da Eletrobras, tem medo de risco de intervenção política na companhia. E falando em política, os estados já decidiram, querem taxar em 17% as comprinhas vindas do exterior. Você compra em Shein, em Shopee, AliExpress, fique esperto, fica ligado, a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Tem tudo isso e muito mais agora no fechamento para você ficar bem por dentro de tudo na melhor live de fechamento do mercado financeiro. Eu só espero que você me ajude sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no nosso canal. Faltam menos de 30 inscritos para a gente chegar nos 66 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. E se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. É like de um lado e seguir o Suno Notícias de outro. Bora! O noticiário tá pegando fogo, a gente volta em 15 segundinhos, que é o tempo de rodar a vinheta. É uma boa oportunidade para você deixar o like, hein? Vai lá! Chegamos, é sexta-feira, que delícia! Boa noite, gente! Obrigado aos comentários da galera que já está aqui junto com a gente, como, por exemplo, o Lúcio Marques aqui. Ó, boa noite, Greg. Boa noite, investidores. Sextou com o João Neto também, deixando a lupinha dele. Mandem lupinha. Obrigado, João, pelo seu comentário. Davi Tavares deixando boa noite dele também. Assim como o Jonathan de Lucena, o Anansi Utida dizendo que está otimista com o Ibovespa e o Roder Grafista falando que acha que a gente está mesmo no momento de bull market. Júnior Filho deixando boa noite dele também. O Lima Silson falando aqui com a galera e o Juliano, que sempre nos acompanha de Gramado, sempre um beijo, um abraço para a galera do Rio Grande do Sul, que sempre comparece em peso aqui nas lives do Suno Notícias. Bora, gente, sem perder mais tempo, vamos falar de Bovespa, dia de otimismo e de apetite por risco, tanto no Brasil quanto no exterior. E destaque para as notícias vindas da China, com relatos de que o gigante asiático planeja lançar um pacote de estímulos ao setor imobiliário para reaquecer a sua economia. Se você está acompanhando as nossas lives nos últimos dias, você deve se lembrar que indicadores recentes mostraram uma fraqueza inesperada da economia chinesa. E é bom lembrar também que o setor imobiliário representa cerca de 30% daquela que é a segunda maior economia do planeta. Mais importante ainda do que isso, esse pacote pode significar uma renovada demanda por commodities metálicas, como, por exemplo, quem? O minério de ferro. E as empresas que vendem minério de ferro, que exportam minério de ferro? Ah, obviamente, essas empresas se deram bem, porque a tonelada do minério de ferro nessa sexta-feira subiu quase 3% lá na China. E com isso, as ações da Vale e de outras empresas de mineração e siderurgia também tiveram um dia de forte alta, com destaque para o papel, que é o papel mais pesado, a maior empresa do nosso Ibovespa. As ações da Vale hoje subiram 4,27%, terminaram a semana nos R$ 67,94, só no pregão de hoje R$ 2,78 adicionado ao valor de cada papel da empresa principal da nossa bolsa, hein? Ao longo dos últimos 5 dias, a Vale operou com muita volatilidade, mas terminou a semana no positivo depois dessa escalada de hoje, 0,89% de alta. Em 2023, ainda queda, tá? 24% de recuo. Você acha que vale comprar Vale? CSN Mineração também escalou, 4,47% hoje, no ano está em 15,59% de valorização, R$ 4,67. Os papéis da Gerdau também avançaram, não tanto, mas subiram 3,25% no pregão de hoje. Em 2023, Gerdau acumula uma perda de 10,62% e no fechamento dessa sexta-feira, R$ 25,08 de valor para cada papelzinho ali da Gerdau. Além das boas notícias vindas da China, o dia também foi de alívio com a elevação do limite do teto da dívida dos Estados Unidos. Mas teve um outro fator, um dado macroeconômico, que também compareceu para compor as expectativas do mercado ao longo do pregão dessa sexta-feira. Você, inclusive, confere no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, essa informação. Ixi, agora que eu vi que eu coloquei a tela errada aqui, ó. Peraí. Eita, pronto, coloquei. Agora vai aparecer aqui bonitinho. Ó, Estados Unidos criam 339 mil empregos, superando a estimativa. Tá aqui no nosso site, tá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Vixe, agora que eu vi que a tela, para você que está acompanhando a gente por vídeo, não está mudando. Acho que não fui eu, não. Acho que está dando algum chabu. Do nosso transmissor aqui, ó. Eu vou tentar de novo para ver se a coisa vai. Se não, a gente vai mesmo sem a referência. Eu mudo a janela aqui, mas não está mudando a projeção para vocês. Tudo bem, vamos sem. Eu vou falando aqui e a gente vai se guiando. O que rolou? Esse relatório de empregos dos Estados Unidos gerou reações mistas no mercado. O que você viu? Do ponto de vista de geração de empregos, veio mais do que o mercado estava esperando. Mas, do ponto de vista da taxa de desemprego, ela ficou maior do que o mercado esperava. Houve um avanço. Porque você sabe, né? Desemprego é uma relação entre o número de pessoas que estão buscando emprego e o número de vagas que foram oferecidas, que foram preenchidas naquele determinado período. O que aconteceu aqui é mais vagas foram preenchidas do que se esperava. Só que a procura por vagas foi ainda maior. E isso fez com que a taxa de desemprego avançasse. Com isso, o mercado reforçou suas apostas de que na próxima reunião do FONC, que está para o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, como está o nosso Copom para o Banco Central do Brasil, a reunião que define os próximos passos de política monetária dos Estados Unidos, isso influencia a economia no mundo inteiro, sempre bom ter isso em mente, o mercado reforçou as apostas de que na próxima reunião do FONC eles vão manter os juros da economia americana no patamar atual, a aposta geral é que isso vai acontecer ao longo dos meses seguintes, talvez até o fim do ano. Mas a questão aqui é, atingiu-se o pico, os dados da economia americana corroboram para uma postura menos agressiva da autoridade monetária em termos de elevação dos juros. Isso é bastante positivo para os indicadores atrelados à renda variável, porque o mercado, claro, corre para a renda fixa, esse fenômeno acontece no mundo inteiro, quando os juros estão subindo, e as empresas sofrem com maiores custos de capital, com maior custo de crédito, isso sempre pressiona a bolsa. A bolsa perde porque ela perde atratividade em relação à renda fixa, e perde porque as empresas que lá estão listadas também sofrem nos seus balanços num cenário de juros mais altos. Isso acabou ajudando os índices americanos hoje, reforçando esse clima de otimismo, isso chegou aqui no Brasil também. Mas no Brasil teve um outro fator. Você lembra que ontem a gente deu destaque para a divulgação do PIB, né? Do primeiro trimestre desse ano, que subiu 1,9%, bem acima do que o mercado estava esperando. Com isso, muita gente ficou, mas se o PIB cresceu 1,9%, significa que a nossa economia está aquecida? Significa, portanto, que vai demorar mais tempo para o nosso Banco Central baixar juros, o que seria um problema, né? Porque a gente está olhando os indicadores anteriores e o mercado foi colocando nas expectativas das projeções do Focus e também nos preços das empresas que têm capital aberto, a expectativa de uma Selic mais baixa. Mas aí vem o PIB e pá, sobe mais do que se esperava? Calma. Não é tão simples assim. Primeiro porque a leitura do PIB mostrou que o setor que está bombando da nossa economia, de fato, é o agronegócio. Quando você olha para serviços e quando você olha para a indústria, não é esse mesmo cenário que a gente está vendo. E essa percepção foi reforçada hoje pela divulgação da produção industrial. A produção industrial veio abaixo do que o mercado estava esperando, mostrando que, de fato, esse crescimento do nosso PIB está concentrado em setores específicos que mostram maior pujança, como o caso do agronegócio. no final das contas, a expectativa continua a ser de redução da Selic em breve. Provavelmente não agora no mês de junho, mas muita gente apostando que vai acontecer já a partir do mês de agosto. Portanto, vamos na segunda-feira ficar bem espertos, passar a lupa aqui ó, no Boletim Focus, para ver como vai as expectativas do mercado, não só para a inflação em 2023, 2024, 2025 e 2026, mas como também estarão as expectativas do mercado para a curva de juros, para o nível da Selic ao longo do final dos próximos anos. No final das contas, a confluência de fatores positivos dos Estados Unidos, da China e no Brasil acabaram também ajudando a fazer com que a moeda americana caísse hoje. O tombo foi de 1,07% só nessa sexta-feira, fazendo com que a moeda americana terminasse a semana cotada a R$ 4,95, abaixo, portanto, do nível dos R$ 5. Hoje, no fechamento, eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9528, o que significa, na semana, uma redução de 0,72%. Já o Ibovespa, nessa sexta-feira e também por essa confluência de fatores, terminou o dia subindo 1,8%, o que significou um avanço na semana de 1,49%. Essa foi a sexta semana consecutiva em que o índice subiu e a gente não viu o Ibovespa acumular 6 altas semanais consecutivas desde o último trimestre de 2020. Olha quanto tempo faz. É, de fato, pelo menos um mini bull market aqui que a gente viveu. Com essas altas todas, no fechamento, 112.558 pontos, o maior nível de fechamento dos últimos 4 meses. E assim, a Bolsa está no positivo em 2023, em 2,57%. Eu ia mostrar o mapa dos ativos, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. De qualquer maneira, eu digo o que aconteceu. Para quem acessar o statusinvest.com.br/índices/Ibovespa, você vai conferir ali na divisão por setores e vai ver como o Ibovespa teve um dia positivo hoje. Quando a gente olha para o setor mais pesado, que são os bancos, alta generalizada com destaque para as units do BTG Pactual, que subiram mais de 3%. Olhando para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, alta generalizada com exceção dos papéis da Raízen, que recuaram pouco mais de 2%. As ações da Vale, como eu já destaquei, subiram mais de 4%. E o setor de mineração e siderurgia acompanhou todo o movimento, como já mostramos também nas ações de CSN Mineração e Gerdau, mas também os papéis de CSN, Metalurgia, Gerdau e Usiminas avançaram todos na faixa dos 3%, 4%. O setor de madeira e papel, mesmo com a redução do dólar, também avançou. Papéis de Suzano subiram mais de 3% e as units da Klabin quase 2%. Dexco terminou o dia numa alta de 0,3%. No setor de transporte, variação positiva de Rumo, forte também, tá? De mais de 3%. Os papéis da CCR, da Azul e da Gol também terminaram o dia em alta, todos com mais de 1% de variação. No setor de energia elétrica, as exceções foram Copel e Taesa. Todos os outros papéis avançaram firmemente, com destaque para a Engie, com alta de quase 3%. Quem se deu mal hoje? Dia de realização de lucros nos papéis de varejo, que se destacaram entre as maiores altas ontem. Hoje foi dia de realização de lucros. Papéis da Lojas Renner caíram bem pouquinho, 0,10%, mas Magazine Luiza perdeu mais de 4%. A Via tombou 10% hoje, impressionante. E os papéis da Pets também tiveram uma forte queda de 3,42% no pregão de hoje. Agora vamos falar um pouco mais do IFIX. O índice dos fundos imobiliários aqui avançou hoje 0,51%. Ninguém segura o IFIX. Fundos imobiliários estão bombando, um negócio impressionante aqui, terminando a semana nos 3.027 pontos. Se você for no Status Invest e dar uma olhada no mapa dos FIIs, né, que é o mapa dos ativos dos fundos imobiliários, você vai ver também que o dia foi majoritariamente positivo, tanto para os fundos de papel e nos fundos de tijolos. Nos fundos mistos, o mesmo cenário amplamente positivo. Mas quando a gente fala dos fundos de tijolo, uma variação levemente negativa para HGLG hoje, que é o fundo mais pesado dentro deste segmento. Os outros, que têm um tamanho parecido, todos tiveram alta relevante de quase 1%, no caso de XPLG, e menos 0,20% XPML, VISC 0,69%, BTLG alta de 0,24%. Nos fundos que compram dívidas, né, os fundos de papel, o maior deles é o KNIP, dentro do peso do IFIX, também variação positiva de 0,2%. Quem mais sofreu ali foi MCCI, com variação negativa, nesse caso, de 1,9% no fechamento do pregão desta sexta-feira. É isso, gente. E bolsa subindo, e FIX subindo, juros futuros caindo, dólar caindo. O cenário deu uma mudada ao longo dos últimos tempos, hein? Tem a melhora do clima da semana, com primeiro a suspensão do limite do teto da dívida dos Estados Unidos, depois com o aumento desse limite. Agora, o mercado está preocupado com commodities metálicas que estavam pesando nas ações da Vale, como a gente viu aqui, os papéis da Vale caindo ao longo do ano mais de 20%, quase 25%. Um começo de recuperação, a questão é se de fato haverá uma recuperação ampla ou se esse é um começo de recuperação, mas hoje tudo ajudou, um dia lindo para os investidores que estão apostando na alta dos ativos do Ibovespa. Quero saber como que ficou a sua carteira nessa semana e como que a sua carteira, inclusive, está se comportando ao longo dessa semana. Aliás, ao longo das últimas semanas. E eu deixo também uma pergunta para você que está junto com a gente aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Você pode responder a nossa enquete. Você acha que na semana que vem, quando a gente vai aqui na sexta-feira, nós estaremos noticiando a sétima semana de alta do Ibovespa ou essa interrupção vai acontecer na semana que vem? Lembrando que semana que vem é Corpus Christi, não tem pregão na quinta-feira, mas na sexta-feira tudo normal e cai, eu estarei, eu e minhas olheiras, para dar o resultado do fechamento do Ibovespa. Então, quero saber também a sua aposta para o que vai acontecer com o Ibovespa no fim da semana que vem. Vamos agora para os detalhes do corporativo, gente? Vamos falar agora de BRF. A empresa convocou a Assembleia para votar sobre o aumento de capital. Se você acompanhou as nossas lives nessa semana, você deve se lembrar que a gente falou sobre BRF, porque houve a informação de que a sua acionista Marfrig, junto com o Fundo Soberano da Arábia Saudita, teriam se comprometido, de fato, se comprometeram, a subscrever até 250 milhões de novas ações da empresa, da BRF, desde que o valor vá até R$ 9,00. E aí, o que aconteceu? Nesta semana, a BRF falou, beleza, vamos deliberar sobre isso, e agora houve a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no dia 3 de julho, daqui um mês, portanto, para deliberar sobre esse aumento de capital da companhia. A BRF prevê uma operação de emissão de novas ações de até 500 milhões de ações. 500 milhões. Portanto, passaria dos atuais 1 bilhão 325 milhões para 1 bilhão 825 milhões de ações. Dessas 250, metade já teria um dono, seriam a Marfrig e o Fundo Soberano da Arábia Saudita. As ações da BRF hoje avançaram de novo, 1,42%, terminaram o dia e a semana nos R$ 8,59. Ao longo dos últimos 5 pregões, a BRF experimentou uma alta de 13,47%. E em 2023 está no positivo, depois dos ganhos extraordinários dessa semana, em 7,91%. Outro destaque vai para a Eletrobras. O BTG Pactual divulgou um relatório analisando a situação da Eletrobras e de outras empresas geradoras, inclusive. Mas eu quero focar aqui em Eletrobras. Antes, o BTG Pactual tinha uma recomendação de compra que continua a valer para a Eletrobras, mas a redução do preço-alvo foi bastante substancial. Estava em R$ 64,00, agora passou para R$ 53,00. O corte nesse preço-alvo vem das preocupações crescentes sobre o risco de interferência política do novo governo, sobretudo depois da ação judicial movida no mês passado, em que alegava que o limite de 10% dos votos para os acionistas da empresa violaria o que o governo classifica como, abre aspas, princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da imparcialidade, da moralidade e da eficiência da administração pública. Esse processo foi aberto pela Advocacia-Geral da União e caberá ao STF decidir o que vai acontecer. Ao longo dessa semana, a gente também viu uma movimentação de briga entre os minoritários e a diretoria da Eletrobras. Isso porque matérias da imprensa publicadas ao longo dos últimos dias afirmam que estaria havendo uma negociação entre a diretoria da Eletrobras e a União para fazer com que a União pudesse ter mais participação no conselho administrativo da empresa sem tivesse que ceder e dar fim a essa regra do limite dos 10%. O que contraria os interesses dos acionistas minoritários. Muita gente, inclusive, usou o FGTS, por exemplo, para comprar as ações da Eletrobras, acreditando que o governo não teria mais capacidade de interferir na companhia. Essa treta vai continuar porque os minoritários acionaram a Comissão de Valores Mobiliários. A Eletrobras negou que, de fato, isso esteja acontecendo, mas novos desdobramentos são esperados, tá? O BTG Pactual também disse que o ritmo de recuperação mais lento da Eletrobras em relação ao que se esperava inicialmente acabou comparecendo para os argumentos de redução do preço-alvo. Eles consideram os custos, os cortes de custos e as negociações de empréstimos dos compulsórios não avançaram como eles esperavam. As ações da Eletrobras, Elet3, estamos falando dos papéis ordinários, avançaram hoje 2,08%, terminaram a semana nos R$36,34. Em 2023, a Eletrobras acumula uma queda de mais de 10%, 10,5% mais ou menos. Tá? Agora a gente fala também sobre outro destaque do mundo corporativo, que é a CVC. Será que vai rolar uma oferta de ações da companhia? Calma, deixa eu explicar. O Brasil Journal, aquele site especializado, divulgou uma matéria ontem afirmando que a CVC estaria negociando com Guilherme Paulos, que é fundador e antigo controlador da CVC, um aumento de capital de cerca de R$300 milhões. Isso fez com que as ações da CVC subissem forte em determinado momento no pregão desta sexta-feira. E segundo o Brasil Journal, as conversas estariam sendo lideradas pelo Banco Opportunity, que é um dos maiores acionistas da CVC, tendo hoje cerca de 20% do capital da empresa. Hoje a CVC se manifestou sobre a notícia por meio de um fato relevante e disse que, abre aspas, está conduzindo conversas com potenciais investidores estratégicos e que até o momento não há nenhum acordo vinculante com nenhum investidor e nenhuma definição quanto ao valor e demais condições de uma potencial oferta pública. A CVC também destacou que tanto a celebração de um contrato de investimento quanto a realização de uma potencial oferta pública com ou sem investidor dependerão da implementação dos respectivos trâmites de governança, incluindo aprovações societárias, fecha aspas. Lembrando que a CVC está num processo de mudança de diretoria importante, porque o Leandro Andrade saiu do comando da companhia, ele que era CEO da empresa, CVC agora está à procura de um novo CEO. No final das contas, as ações, como eu disse, dispararam logo na abertura do pregão, chegaram a romper a faixa dos R$ 4,00, mas foram perdendo força e terminaram a sexta-feira num recuo de 0,83%, aos R$3,60. Em 2023, a CVC já tem uma queda acumulada de mais de 15%, 65 centavos perdido por papel. Um outro destaque do dia, gente, é que o governo federal está preparando uma medida para garantir o pagamento de impostos das varejistas internacionais. Atenção, você aí, ó, que está comprando na Shein, está comprando na AliExpress, está comprando na Shopee, vem imposto pela frente. Como a gente já sabia que iria acontecer depois das negociações e dos embrolhos todos envolvendo o governo. Mas, além disso, nesta semana, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, que é o Concefaz, decidiu, sem nenhuma discordância, decisão unânime, portanto, adotar uma alíquota de 17% de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para compras feitas em plataformas online de varejistas internacionais. Então, além do governo federal, os estados também querem o seu naco das comprinhas, né, das brusinhas da Shein, que a galera está comprando na internet cada vez mais ao longo dos últimos tempos. Se preparem, obviamente, o governo não vai ganhar imposto sozinho, os governos estaduais também querem a sua participação ali, né? É isso, gente. Bom, vamos terminar a nossa live? Sexta-feira precisa de uma live um pouquinho mais enxuta, né? Eu vou até deixar a música rodar aqui, ó. Aqui a minha voz, sempre acontece isso. Acho que agora tá voltando. Eu deixo boa noite pra galera aqui, como, por exemplo, o Lima, que diz que nos acompanha de Londrina, no Paraná, o Ricardo Holmes, Hugo Carvalho, Paulo César Santana, meu pai aqui, ó, Samuel Prudenciano, deixando os comentários, a lupinha dele, o Erley Antônio, o Dr. Hans Krutz, o João Wesley, que disse que é uma boa hora para investir na Bradespar, que subiu. A Bradespar subiu hoje? Eu nem vi isso, olha. Deve ter subido, né, junto com a Vale, é isso, 2,61%, R$20,86. O Silvio deixando boa noite, a Rosa Maria também, a Sala de Minis chegou no finalzinho, volta aí para não perder nada, Sala de Minis, obrigado pelos comentários. Como que ficou a votação? Você acha que no fim da semana que vem o Bovespa vai estar acumulando a sétima alta consecutiva, ou deu, chega de alta, não vai chegar, não vai ter força suficiente para subir mais uma semana? Olha, 78% da nossa audiência está acreditando no rally, hein? Acho que o Bovespa vai terminar a sexta-feira acima dos 112 mil pontos, que foi o nível atingido hoje. 22% estão dizendo que não. Obrigado, gente, todos vocês que votaram, que participaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal, que seguiram o Suno Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. Não se esqueça, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui às 19 horas. Tem conteúdo especial a ser publicado nas plataformas de áudio e também no nosso YouTube nesse final de semana. Óbvio que tem. A gente está sempre deixando vocês bem informados, tá? Aproveita aí no final de semana, aproveita que tá friozinho, é o dia de um vinhozinho, quem sabe de um fundia, dependendo do lugar do Brasil que você está. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, e que venha a sexta-feira, que venha o sabadão, que venha o domingo, e que venha a semana que vem com feriado também, graças a Deus, porque 5 dias úteis, tá assim, ó, a olheira tá que tá. Beijo, gente, valeu.